esta sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2010, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a deputada Jaqueline Roriz para secretariar os trabalhos. Havendo expedientes sobre a mesa, solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a leitura dos mesmos.
34 indicações do deputado Milton Barbosa, 3 indicações do deputado Cristiano Araújo, 2 indicações do deputado Chico Leite, 1 indicação do deputado Charles e 1 requerimento do deputado Chico Leite. Ata sucinta da 4ª sessão ordinária. 9 de fevereiro de 2010. Solicito a dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Acato e declaro como lida e aprovada a ata que Vossa Excelência acaba de pedir dispensa da leitura. E aí? Solicito a bela secretária deputada Jaqueline Roriz que faça a chamada para verificação de quórum.
Deputado Alírio Neto.
Faz licença.
Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Brunelli, de licença. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Charles. Presente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Eurides Brito. Ausente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputado Milton Barbosa. Presente. Deputado Paulo Roriz. Ausente.
Deputado Paulo Roriz voltou, mas não voltou aqui para o plenário ainda.
Deputado Paulo Tadeu. Presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Regufe. Sempre presente. Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Ausente. Deputado Bispo Renato, de ausente para presente.
Damos início agora, senhores parlamentares que papeiam aí animadamente. Nós vamos dar início ao pequeno expediente com o comunicado de líderes. Vou chamar para fazer uso da palavra o deputado Raimundo Ribeiro, que não chegou ainda, mas está na casa. O deputado Paulo Tadeu. A palavra o deputado Paulo Tadeu pelo Partido dos Trabalhadores.
Bem, senhor presidente, eu quero, aproveitando esse comunicado, primeiro informar a esse plenário, deputado Regufe, enfim, deputado Charles, que hoje, às 5 horas da tarde, portanto, às 17 horas, nós estaremos se dirigindo ao STJ, à CPI, todos os parlamentares estão convidados, onde nós teremos uma reunião com o presidente do STJ, para pedirmos ao presidente conhecimento do inteiro teor do inquérito 650, denominado Caixa de Pandora. É fundamental que a gente possa realmente ter acesso a esse material para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como as demais instâncias dessa Casa, possam proceder de maneira, eu diria, segura às investigações, bem como também os julgamentos que iremos fazer do governador e dos parlamentares. Quero aproveitar também esse comunicado para, mais uma vez, reforçar a necessidade, deputada Érica e aí o presidente, deputado Milton Barbosa, da varredura por parte da Polícia Civil do Distrito Federal nos nossos gabinetes, tanto no ambiente dos nossos gabinetes, mas também nos telefones fixos e também nos celulares dos nossos parlamentares. Até porque, deputada Jaqueline, a gente não pode compactuar com esse crime de espionagem ilegal que essa casa foi vítima nos últimos dias. Em especial, alguns parlamentares. A Polícia Civil do Distrito Federal, bem como o Ministério Público do Distrito Federal, já estão investigando, deputado Milton Barbosa, todo o ocorrido. E nós esperamos muito que essa situação, ela seja desvendada, esse crime seja desvendado, e que os responsáveis paguem por eles. Até porque não é a primeira vez que o Distrito Federal convive com esse tipo de coisa. Alguns anos atrás, a promotora do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do MP junto ao Tribunal de Contas, foi vítima também desse tipo de crime. Tivemos no Congresso Nacional, deputada Érica, a CPI dos Grampos, que investigou esse tipo de crime em todo o país. Eu espero, sinceramente, que a gente possa coibir esse tipo de crime no Distrito Federal, nas instalações do Poder Legislativo do Distrito Federal. E ontem, eu já tinha aqui dito, disse também na reunião que tivemos, deputada Érica, deputado Regufe e vários outros parlamentares, com o Procurador-Geral do Distrito Federal, o doutor Bandarra, que a Polícia Civil do Distrito Federal e o próprio MP já estavam bem avançados nas investigações. E que, além dos dois policiais civis do Estado de Goiás, além do servidor que passou aqui pelos gabinetes da Câmara Legislativa e também pela Secretaria de Relações Institucionais, teria surgido um quarto nome, que é do presidente do sindicato dos policiais civis do Estado de Goiás também, que, por coincidência, é, inclusive, irmão de um assessor meu, companheiro Franklin. Eu não sei exatamente qual foi o teor do depoimento desse policial civil presidente do sindicato, mas as informações que nós detectamos é que ele, deputado Batista, fez o depoimento de aproximadamente 4 horas, e contribuiu muito na elucidação desse crime. E é interessante que ele, deputado Regufe, chega a dizer, pelo menos as informações iniciais, de que realmente aquele senhor de nome Francisco, eu queria pedir um instante a Vossa Excelência, que estava aqui lotado no gabinete do deputado Benedito Domingos e também na Secretaria de Relações Institucionais, teria, inclusive, procurado esses policiais, deputada Érica, em nome do governador Arruda. Em nome do governador Arruda. Então, eu tenho confiança na Polícia Civil do Distrito Federal, temos confiança também no Ministério Público do Distrito Federal, para que eles possam, através dos instrumentos que lhes são permitidos pelo Estado Democrático do Direito, né, fazer essa varredura, fazer essa investigação e rapidamente elucidar esse crime. Ontem, um parlamentar aqui, eu não me lembro, acho que foi o deputado Rogério Ulisses, chegou a dizer, numa avaliação correta, que isso poderia ser uma forma de desviar a atenção do foco central, que é a questão relacionada ao inquérito Caixa de Pandora. Eu até entendo a preocupação do novo deputado, mas também entendo que esses assuntos, eles se somam. Por exemplo, a prisão do ex-servidor da SEB, hoje conselheiro do metrô, o Bento. O Bento, inclusive, é um colega meu da SEB. Conheço o Bento, conheço sua esposa, conheço seus filhos. Eu quero aqui, eu não sou daqueles que, depois que a coisa, que a casa cai, deputada Jaqueline, eu nego, inclusive, quem conheço as pessoas que são... Não, o Bento é um colega meu, sempre foi, inclusive, arrudista, sempre foi, juntamente com o Arualdo e outros companheiros lá da SEB, companheiros de trabalho da SEB, sempre foram do núcleo arrudista, da campanha do Arruda dentro da SEB, e para minha surpresa, e para a surpresa dos servidores da SEB, o Arruda declarou que nem conhecia o Bento. Eu quero dizer que eu conheço o Bento. O Bento é um colega meu da Companhia Negra de Brasília, trabalhou lá, né, enfim. Mas terá que pagar pelos erros que ele cometeu. Ele, além de assumir o crime de suborno a testemunhas, disse, inclusive, que o Rodrigo, todo mundo aqui conhece, né? Todo mundo aqui conhece o Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo, acho que todo mundo conhece o Rodrigo. Eu só espero que o Arruda diga que não conhece o Rodrigo também. Não, porque daqui a pouco ele não conhece o Rodrigo também, né? Sobrinho dele, aliás. Dizer que, portanto, a gente espera que, independente daquilo que aconteceu com o Bento, que as coisas possam ser esclarecidas, enfim, e que eu espero que a Arruda reconheça que conhece o Bento. Como também espero que o deputado Geraldo Naves, que cumpriu uma função aqui nos últimos dias de defesa intransigente e até muitas vezes cega do governador Arruda, e que deixou de ser esse defensor cego, porque saiu da Câmara, deputado Milton Barbosa, como ladrão de bilhete, né, de bate-pau para ladrão de bilhete. E me parece que agora o Arruda não sabe de onde que saiu o bilhete, se foi da sua mesa ou de suas mãos, diretamente para o deputado Geraldo Naves. Eu quero dizer que acredito, tenho uma divergência profunda com o Geraldo Naves, mas acredito que o deputado Geraldo Naves não furtou aquele bilhete da mesa do governador Arruda, que ele recebeu aquele bilhete das mãos do governador Arruda. Não é justo, deputado Muto Barbosa, não é justo que quando as coisas não andam da forma que alguns esperam que andem, que as pessoas neguem ou joguem aqueles defensores literalmente na lata do lixo. Deputado Geraldo Naves não furtou aquele bilhete da mesa do governador. Ele recebeu dele aquele bilhete que está sendo periciado pela Polícia Federal. E com relação ao Bento, eu quero dizer que conheço o Bento, sei o quanto o Bento trabalhou pelo governador Arruda na SEB durante anos e anos, e espero que ele não continue negando que conhece o Bento, que está preso, inclusive, na Papuda até hoje, e que provavelmente irá responder na justiça pelo crime que ele cometeu de suborno a testemunha. Então, era esse recado que eu queria dizer, queria colocar nessa tarde de hoje, esperando que essa crise, que já ninguém aguenta mais, se resolva imediatamente. E provavelmente, deputado Chico Leite, a melhor maneira de resolver essa crise é o governador Arruda renunciar imediatamente do cargo de governador do Distrito Federal. Eram essas minhas palavras, agradecendo a Vossa Excelência o tempo que ele me concedeu.
Chamar para fazer uso da palavra a deputada Jaqueline Roriz.
Presidente, comunicado de líderes.
Presidente. Comunicado de líderes, deputado.
Eu queria pronunciar-me no comunicado de parlamentares, presidente.
O deputado Chico Leite. Deputado Alírio Neto está licenciado. Deputado Chico Leite está inscrito para o comunicado de parlamentares, daqui a pouquinho. Deputado Ailton Gomes não está. Deputado Batista das Cooperativas, como vice-líder do governo, quer fazer uso da palavra? Não quer. Deputada Helena Pedrosa, não está. A deputada Eurídice Brito também, não. Nós estamos com a presença do deputado Paulo Tadeu, deputado Charles, Cristiano Araújo, deputada Érica Cocai, deputado Bispo Renato, deputado Batista, deputada Jaqueline e deputado Chico Leite está ali também, e o parlamentar que vos fala, Milton Barbosa. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Eu vou chamar o deputado Chico Leite, uma vez que seus precedentes aqui já foram chamados agora no comunicado de líderes.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Batista Cooperativa.
Quando o deputado Chico Leite se dirige à tribuna, só para trazer uma informação para essa mesa, para todos os parlamentares dessa casa, daqui a instantes, às 17 horas, mais precisamente, nós estaremos, deputada Érica, me alerta que já foi informada, mas queria então reiterar isso, nós estaremos sendo recebidos pelo presidente do STJ, a Comissão Parlamentar de Inquérito estará sendo recebida pelo ministro, presidente do STJ. Então, eu queria estar trazendo esse informe, momento que eu aproveito para pedir a Vossa Excelência que daqui a instantes possamos nos ausentar.
Vossa Excelência tem a permissão e quem vai com Vossa Excelência também. Com a palavra o deputado Chico Leite.
Presidente, colegas parlamentares, ainda ontem, no microfone de apartes, presidente, eu pude expressar a minha profunda tristeza e indignação com o estado letárgico que essa casa vive do ponto de vista de suas ações fiscalizadoras pontuais, de suas ações de comissão, de suas ações legislativas em função da crise. Já no final do ano passado, nós dizíamos que, enquanto não conseguíssemos resolvê-la do ponto de vista dos deveres funcionais da casa, nós também não lograríamos êxito em nenhuma daquelas ações que são funções constitucionais e legais nossas. Hoje, tantos dias passados, com a convocação extraordinária, na realidade nós estamos quase na estaca zero, presidente, lamentavelmente. E a cada dia nós vemos aparecer o nome de um parlamentar em uma anotação, o nome de outro na entrega de um bilhete com a letra do governador em um suposto caso de propina para mudança de depoimento, que significa interferência efetiva na produção de prova. E nós pouco avançamos. A CCJ está à espera, até hoje, do relatório sobre os processos de impeachment, que nós insistimos tanto que se fizesse naquela primeira reunião. A CPI só ontem realmente foi deliberativa e hoje já toma uma providência, evidentemente, hercúlea, porque vai atrás da fonte das investigações. Presidente, a tristeza de quem vê o desvio de recursos do povo do Distrito Federal no vídeo, nas gravações, nas páginas dos inquéritos, é quase igual, é muita, mas é quase igual à tristeza de quem assiste essa casa, assiste a essa casa não tomar qualquer providência efetiva. As tristezas são similares. E eu, particularmente, participante desse embate, também me sinto extremamente triste e indignado. E aí, presidente, há alguns dias, fundamentalmente depois da última decisão judicial, depois do último episódio que pôs em xeque as provas do processo quando houve, de parte do acusado, interferência na produção de provas. Lembrando, Vossa Excelência sabe, os pressupostos da prisão preventiva do artigo 311, indício de autoria e materialidade, os requisitos do 313, a comoção popular, a garantia da lei penal e a garantia da prosperidade da instrução, da lisura da instrução, e o 313, inciso 1º do mesmo Código de Processo Penal, que fala dos crimes punidos com reclusão. Então estão presentes os pressupostos e os requisitos para a prisão preventiva. Assistindo a tudo isso, depois da última decisão e de tantos e-mails que tenho recebido no gabinete, que indagam por que não fazemos mais, por que não operamos mais, por que não cumprimos a lei, como se todos nós estivéssemos no meio dessa lama. Ainda na última reunião da CCJ, eu tive que fazer uma intervenção dizendo que culpado é quem desviou o recurso público. Não nós, que estamos fazendo tudo para apurar. Mas a partir da decisão judicial, presidente, permita-me, da última das decisões, que muita gente julgou que era intervenção ilegítima e que, na realidade, o judiciário entrou para resgatar o Estado de Direito. Ele, sim, ali naquele momento, sofria riscos graves. Eu comecei a pensar em um outro dado sobre o qual nós podíamos nos debruçar aqui na casa em debate com respeito à posição dos mais variados colegas que sei que pensam e se debatem sobre esse tema há algum tempo, como eu. Essa casa, em razão da lei orgânica, tem que dar autorização para processo no crime de responsabilidade do governador, segundo a lei orgânica, naquele procedimento da 1079 de 50, com 16 votos. São 16 os votos. Mas também, para o processo criminal, aquele que corre no STJ, essa casa também precisa dar autorização por 16 votos. Dispositivo que, sinceramente, me parece, como resíduo de imunidade parlamentar processual, esdrúxulo, porque qualquer pessoa que comete crime com indício de autoria e materialidade, com intervenção na produção de prova, tem a prisão preventiva decretada. E o governador não. Esse tratamento diferencia as pessoas. Não é a igualdade aristotélica tratar os iguais igualmente. É mais do que isso. É separar as pessoas pelo que têm, pela suposta importância social. Rainer Frank dizia, presidente, há exatos 107 anos atrás, Rainer Frank dizia que, na realidade, assim como não se pode punir pelo erro aquele que não teve a chance de acertar, também não se pode, presidente, dar penas diferenciadas sem se olhar para a possibilidade de cumprir o direito. Na expressão daquele acadêmico alemão, aquele que, podendo cumprir o direito, não o faz, merece uma pena muito maior do que aquele que, não podendo, descumpre. No nosso país é diferente. O homem comum, a mulher comum do povo, ela, ele, na realidade, são presos por coisas muito menores, por crimes contra o direito individual. E pessoas que ocupam cargo público, praticando crimes contra o direito transindividual difuso, que atinge até gerações que ainda não nasceram, estão praticamente imunes. É uma imunidade que serve à impunidade, presidente. E nós não vamos corrigir isso, porque filhos, filhas, netos, netas, vendo isso, se estimularão a atuar por esse caminho da facilidade e do crime. Pois bem, foi assim, meu presidente, que eu comecei a pensar naquela ação declaratória de inconstitucionalidade de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, contra o dispositivo da lei orgânica que exige que os 16 parlamentares deem a sua autorização, meu presidente. Essa ação está no Supremo. Se vitoriosa, tirará do mundo jurídico esse dispositivo e essa necessidade de autorização para se abrir processo criminal contra o governador. Noticio que dispositivo idêntico há nas constituições estaduais, igualmente nefastos. E noticio que já há outras decisões do Supremo considerando, lamentavelmente, dispositivo similar constitucional. Eu quero pegar por base, presidente, outro fundamento. A causa de pedir de sua excelência, senhor procurador-geral, é a inconstitucionalidade. Por isso, ele deseja que se retire do mundo jurídico aquele dispositivo. Penso que a causa de pedir deveria ser outra. A causa de pedir deveria ser o que eu julgo, permitam-me, desculpem-me aqueles que não concordam, a suspeição dessa casa para julgar essa possibilidade de processo no STJ. Essa é a compreensão que tenho. Porque são necessários 16 votos. E nós só temos 16 em condições de votar, aí não é mais 2/3, que é o que a lei fala. Aí já é unanimidade. Quórum impossível de se alcançar. Ora, se é impossível juridicamente, tem que ser excluído do mundo jurídico. Sob pena de nós chegarmos ao ridículo, ao absurdo. Sob pena de nós guardarmos expectativa que, em realidade, só existe no plano abstrato. Jamais se concretizará. E olha que nem estou entrando na hipótese, presidente, permita-me, nem estou entrando na hipótese da citação de outros dos colegas, um ou dois, que já foram citados. Não foram ainda considerados suspeitos. E aqui eu quero dizer que suspeição não é pré-julgamento, é matéria jurídica. Mas suspeitos para julgar, porque um juiz não pode ser juiz de sua própria causa. Pois bem, com a causa de pedido da suspeição, entendo que nos moldes do que já houve em outra unidade da federação, o Supremo Tribunal Federal provocado deve dizer que a casa está inapta para dar essa autorização. E se está inapta para dar autorização, não precisaria dá-la. Aí sim, o Judiciário, em quem confio, o Ministério Público Federal, em quem confio, poderiam resgatar o Estado de Direito do Distrito Federal, porque poderiam cumprir os ditames do Código de Processo Penal para que se pudesse chegar a um desfecho segundo a prova dos autos. Deputado, sinceramente, meu presidente,
deputado Chico Leite,
preciso dizer-lhe.
Deputado Chico Leite.
Pois não, meu presidente.
Seu discurso, sua palavra, como sempre, muito substanciosa, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência haverá de entender que é imperativo Vossa Excelência conclua.
Pois não, muito obrigado, presidente. Obrigado.
Dobrei, tripliquei o tempo.
Obrigado pela oportunidade.
Embora quisesse continuar ouvindo.
Muito obrigado, presidente. Obrigado. Bom, eu quero concluir o seguinte. É que a compreensão da suspeição da casa, matéria jurídica, porque impossível chegar-se ao quórum necessário, já que só 16 hoje podem votar. Daria em conclusão o julgamento da inaptidão dessa casa legislativa para votar a possibilidade de processo, de se abrir processo criminal contra o governador. Nessa hipótese, presidente, o que nós teríamos, ao dos moldes do que já houve em julgamento de outro estado da federação, nós teríamos a dispensa dessa autorização. E aí, sim, o Ministério Público Federal, o STJ, poderiam, como deseja toda a sociedade, cumprir a lei do nosso país, presidente. Queria que todos os colegas refletissem seriamente sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Com a palavra, nosso presidente, deputado Wilson Lima.
Senhor presidente,
uma questão de ordem.
Eu queria fazer um comunicado a todos os parlamentares desta casa. Deputado Paulo Tadeu.
Vamos assegurar deputada a palavra Érica. Ao deputado Wilson Lima, que fala, e quem fala quer ser ouvido.
Eu queria pedir a cada parlamentar aqui que disponibilizasse os seus gabinetes, que a partir de 19 horas, a Polícia Civil estará aqui na casa, fazendo aquele serviço, aquele apelo que foi feito pelos deputados, a varredura. E para isso eu queria que os deputados ou acompanhassem, ou pedissem para o chefe de gabinete acompanhar, para que não pairasse nenhuma dúvida quanto ao trabalho de tamanha competência que é da nossa querida Polícia Civil. E ela fará isso hoje. Às 19 horas, estará entrando nos gabinetes. Começará pela presidência e seguirá o trâmite em todos os gabinetes da casa. Então, cumprido aquela missão, aquela determinação que até então os deputados deram para a gente ontem. A missão de trazer a Polícia Civil aqui para poder fazer a varredura. 19 horas hoje.
Eu queria fazer um convite a Vossa Excelência. Eu gostaria de vir reassumir aqui, vir assumir os trabalhos para os quais Vossa Excelência.
Vossa Excelência está fazendo muito bem, continua
é um hábil condutor. Vem, Vossa Excelência, vem assumir. Eu queria chamar para fazer uso da palavra agora o deputado Regufe. Quer usar?
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ontem discuti aqui esse caso que assolou o Distrito Federal e eu queria hoje fazer alguns comentários sobre o que pode ser feito em termos de legislação eleitoral dentro de uma reforma política. Esse caso é muito grave, houve desvio de dinheiro público de uma forma clara e isso não pode ficar sem uma apuração e uma punição absolutamente rigorosa. Agora, é preciso também se aperfeiçoar a legislação eleitoral desse país. Eu quero deixar aqui como proposta, e eu respeito a opinião de todos, e sei que esse não é o foro, inclusive, para se discutir isso, porque essa é uma Constituição, essa é um assunto da Constituição Federal, portanto, é um assunto da esfera federal, do Congresso Nacional, mas eu penso que toda a sociedade e também todos os seus agentes públicos, nos quais se insere esse poder legislativo, têm obrigação de discutir. Eu quero propor, em primeiro lugar, que seja implantado nesse país o financiamento exclusivamente público de campanha, que dê igualdade de condições entre os candidatos, que faça com que a fiscalização seja mais efetiva. Hoje, com esse financiamento privado, isso dá margem a todo tipo de troca, distorção. Já tem dinheiro público pagando campanha, mas por canos que a gente não sabe nem onde começa e nem onde termina. Com licitações manipuladas, viciadas. O financiamento exclusivamente público, ele dá igualdade de condições entre os candidatos. Aí uma pessoa pode me dizer, mas o picareta, o corrupto, vai arrumar dinheiro do mesmo jeito por fora, fazendo caixa 2. Bom, é para o corrupto tem que ter fiscalização rigorosa. Agora, não é por isso é que vai se manter esse sistema atual, que gera nesse país escândalo atrás de escândalo. Está na hora de se fazer uma reforma política séria. Agora, o financiamento exclusivamente público que eu defendo não é dar dinheiro na mão de político, não. Porque senão vai ter gente sendo candidato só para ganhar dinheiro. O financiamento exclusivamente público que eu defendo é o seguinte: tem que fazer programa de televisão? Então o TSE e o TRE vão fazer uma licitação. A produtora que ganhar, todos vão gravar naquela produtora, vai ter horário tal, 13 horas esse, 13h30 aquele, 14 horas esse, vai lá, o fundo é igual, ele chega e tem que, no gogó, falar o que ele pensa, falar suas ideias, convencer as pessoas das suas ideias. Gráfica, todos vão fazer panfleto? Então, uma licitação do TSE, do TRE, a gráfica tal ganhou? Vai fazer os panfletos de todos. 100 mil para cada um, por exemplo. Isso daria uma transparência melhor para o processo, facilitaria a investigação. Se um candidato aparecesse com volume de campanha maior do que o outro, seria fácil fiscalizar e punir. Aí alguém pode dizer, mas a compra de voto, essa não é transparente. Bom, para compra de voto tem que ter fiscalização. Pô, aí para o bandido sempre vai arrumar um jeito. Agora, nós temos que aprimorar o sistema para que ele sirva às pessoas de bem e ao contribuinte honesto desse país. Que o contribuinte tenha uma classe política à altura do que ele espera. Além disso, senhor presidente e senhoras e senhores parlamentares, eu tenho outras ideias. Aqui alguns parlamentares vão pleitear uma ida ao Congresso Nacional nas eleições desse ano. Deputados como a deputada Érica Cocai, por exemplo. Então, quero deixar aqui essa sugestão. como proposta de campanha, como deputado Paulo Tadeu, além do financiamento exclusivamente público de campanha, o voto facultativo. Ora, votar, gente, não pode ser do jeito que está sendo. Hoje muitas pessoas exercem esse gesto sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um. Qualquer um é sempre o mais conhecido. Mais conhecido é sempre aquele que gastou mais na campanha. Quem gastou mais na campanha é quase sempre aquele financiado por grandes empresas ou grandes grupos comerciais, ou o mais rico. Além disso, eu penso que tem que ter uma limitação no número de reeleições. Eu penso que não deveria ter reeleição para nenhum cargo nesse país. Isso ajudaria a renovar, oxigenar a política, aproximar os representados dos representantes, fazer com que a classe política tivesse mais próxima do que deseja a sociedade civil. Agora, eu penso que poderia ter uma reeleição para cargos legislativos e nenhuma para cargo executivo. Pessoa que quer prestar um serviço à sociedade, vai prestar, vai servir à sociedade e depois vai dar chance para outro. Dá chance para outros, ajuda a oxigenar, ajuda com que a pessoa não incorpore a pessoa jurídica, não comece a se achar o tal e entenda que aquilo é um serviço à população, à sociedade, ao contribuinte. Além disso, eu penso, deputado Milton Barbosa, eu penso que deveria ter um enxugamento no número de parlamentares no Congresso Nacional. 513 é um número excessivo. Poderia ter menos. Não dá nem debate. 81 senadores, isso é uma coisa que foi instituída no pacote de abril de 77. Antes eram 2. Então pode continuar tendo 2. Não precisa, deveria continuar tendo 2. Eu penso que 54 já seria um número razoável. Por último, senhor presidente, eu penso que a questão do voto distrital, que aproximaria o eleitor do eleito e o eleito do eleitor, dividindo a cidade em distritos e cada distrito elegendo um. E aquele seria fácil de ser cobrado pelo seu eleitor. Hoje o eleitor olha e fala, a gente tem que cobrar de tanta gente que eu não sei nem quem é. Isso ia facilitar, isso ia aproximar. Então, senhor presidente, é isso que eu queria deixar em termos de sugestões. A questão do financiamento exclusivamente público, eu considero essencial para a vida política desse país. Do jeito que está a vida política desse país, as pessoas não se consideram representadas nos políticos e só os políticos não veem que a sociedade não se considera representada neles. O financiamento exclusivamente público de campanha seria o dinheiro mais bem investido da história desse país, porque ia produzir uma classe política verdadeiramente independente de interesses comerciais, empresariais, e até melhorando a relação do executivo com o legislativo. Porque muito dessas barganhas passa, inclusive, Brasil afora, por uma necessidade que alguns têm de financiamento de campanha, que não pode ter. Financiamento de campanha tem que ser transparente, limpo, claro, todos entenderem como é. Por isso eu defendo o financiamento exclusivamente público de campanha. Eu penso que seria a melhor forma de ter uma classe política verdadeiramente independente de qualquer outro interesse que não seja o interesse maior do contribuinte, o interesse público. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, doutor Charles. Muito obrigado, deputado Regufe.
Senhor presidente. O presidente dessa casa, Wilson Lima, esteve aqui há pouco, dizendo que vai se fazer uma varredura aqui nessa casa, e eu fico perplexo, porque eu acho que até o grampo, quando ele é feito de forma legal, ele tem que ser bem direcionado, tem que ter objetividade, para que se preserve um bem maior das pessoas, que é a liberdade. E eu acho que quando se faz isso, um grampo clandestino, numa casa que representa a população do Distrito Federal, é aí o maior descaso que se possa ter com essa casa e com todos nós, com qualquer um cidadão do Distrito Federal. É impossível que aceitemos que pessoas que saiam, sabe lá de onde, ou quem sejam, para fazer esse tipo de coisa aqui na casa, na Câmara Legislativa. Então, realmente, nós precisamos repudiar veementemente, porque eu acho que nem naqueles momentos mais difíceis que esse país passou, de cerceamento de liberdade, era possível tais coisas. Principalmente numa casa de leis, numa casa que representa o povo de um Estado. Então, eu queria manifestar aqui o meu repúdio a essas pessoas.
Também... Vossa Excelência, pedir licença, Vossa Excelência, contra a varredura?
Não, sou a favor absolutamente da varredura. Sou contra um grampo ilegal do jeito que se fez aqui nessa casa. Okay. E quero dar a sequência, senhor presidente, mudando um pouquinho de assunto. Hoje pela manhã, eu queria parabenizar aos servidores da saúde, porque depois de meses de participação, de audiências públicas, fomos entregar ao senhor secretário um documento para criar a Agência da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Uma necessidade de todos os servidores daquela área, deputada Érica, Vossa Excelência sabe muito bem, querem, então foi uma felicidade geral que isso entregamos ao Executivo para dar sequência e finalmente poder criar essa Agência da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a deputada Érica Cocai.
Espero que o mais breve possível nós tenhamos aqui no Distrito Federal a Agência da Vigilância, porque é absolutamente fundamental. Fundamental, inclusive, para que tenhamos autonomia e que esse serviço tão importante para a saúde e para a vida, para assegurar a qualidade de vida, eu diria, que qualidade de vida, ao meu ver, tem como sinônimo a felicidade. Assegurar a felicidade. Reivindicação dos servidores e reivindicação nossa, que tivemos a oportunidade, inclusive, de termos aqui nesta casa uma audiência pública promovida pelo Dr. Charles, que ficou bastante clara a necessidade de termos agência sanitária. Mas... Agência de Vigilância. Mas, senhor presidente, eu me inscrevo porque nós estamos vivendo um momento de profunda gravidade no Distrito Federal, não apenas porque todos nós ficamos absolutamente impactados com o que se denominou Caixa de Pandora, mas pelo fato de não termos só uma Caixa de Pandora. Porque o que nós estamos vendo da ação do governador do Distrito Federal para impedir as investigações, eu caracterizo como uma nova Caixa de Pandora. Uma nova Caixa de Pandora, Caixa de Horrores. Porque nós estamos vendo denúncias que surgiram há quase 3 meses, a falta de ação desta Câmara Legislativa, nitidamente dominada pelo Poder Executivo. Nitidamente dominada pelo Poder Executivo, que manda e desmanda e que movimenta as peças como quer movimentar. Lembro da sessão do dia 3, a última que me parece participava, ou a penúltima, o deputado Geraldo Naves, e ele dizia que não teria participado de um almoço onde se acertou a candidatura, me parece, segundo notícias, do deputado Batista das Cooperativas para a primeira secretaria. Naquela ocasião, o deputado Geraldo Naves, sem se preocupar muito, sem ter muita preocupação cronológica, disse que há 10 dias já tinha se comprometido em votar no deputado Batista. Era dia 3 de fevereiro. E eu fiz as contas. Nada resiste a uma boa matemática ou contas tão eliminares. 10 dias atrás, nós estávamos no dia 24 de janeiro. Dia 24 de janeiro, não havia vacância na primeira secretaria, não havia vacância na presidência da casa. Nós tínhamos, dia 24 de janeiro, presidente da casa, deputado Leonardo Prudente, que renunciou no dia 26. Então, me assustou, porque já estava planejado, provavelmente pelo governador do Distrito Federal, segundo o deputado Naves, estava planejada a renúncia do deputado Leonardo Prudente, a eleição do deputado Wilson Lima, a vacância, ou seja, a renúncia da condição de titular da deputada Eurides e a vacância da primeira secretaria. Porque, segundo o deputado Geraldo Naves, no dia 24 de fevereiro, antes da renúncia do deputado Leonardo, já estava acertado que ele iria votar no deputado Batista das Cooperativas para a primeira secretaria. Naquela ocasião também me surpreendeu a fala de um outro parlamentar, que disse: ora, mas se sepultou a CPI da Petrobras, ora, mas se sepultou a CPI outra, ora, mas se sepultou tal outra CPI. Me ocorreu que ali havia uma naturalização de sepultamentos. Era como se estivéssemos conjugando o verbo sepultar. Eu sepulto, tu sepultas, mas nós não vamos sepultar. Nós, da bancada do PT, não iremos naturalizar esta postura. E findo todo esse processo de nítida manipulação desta casa, nós vimos ameaças de estudantes, sabotagem em carros de estudantes, ameaças de morte para estudantes, incitamento a linchamento de comissionados. Comissionados que deveriam estar trabalhando, estavam aqui defendendo o governador Arruda. Nós vimos tentativa de suborno. E o deputado Geraldo Naves disse ontem, e repito, que muitas vezes, de forma feroz e irracional, defendeu o governador Arruda, está sendo acusado por ele. Está sendo acusado por ele de ser ladrão de bilhetes. E está se construindo uma versão de tão cínica que agride a nossa própria inteligência, tão aguda é o cinismo. De que o seu Antônio Bento, que eu não conheço, teria armado a cena filmada pela Polícia Federal. E eu digo, o senhor Antônio Bento tem uma tendência de autoimolação, porque armou contra ele mesmo, porque está na cadeia. E digo, por que o seu Antônio Bento armou contra ele mesmo? Por que o seu Antônio Bento fez uma armação para ser preso? Portanto, o governador do Distrito Federal tem rompido todos os limites do Estado Democrático. Todos os limites do Estado de Direito. E na tentativa vã de se manter no cargo, mergulha o DF na terra da ilegalidade. Da ilegalidade. E cria nova caixa de Pandora. Concluída com seu ponto agudo no grampo que, segundo o Correio Brasiliense, teria custado R$300 mil. Ou iria custar R$300 mil. E um servidor da casa, que diz que aquilo teria sido feito uma contratação para se vigiar a creche que ele tinha, que era uma creche extremamente vulneráveis a assaltos. Mais uma vez, se agride a nossa inteligência. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que esta Câmara, se não cumprir a sua função, alguém cumprirá. Outro órgão cumprirá, porque é impossível ficarmos passivelmente olhando ou sendo cúmplices diretos ou indiretos, como grande parte dos parlamentares está sendo, de toda esta caixa de Pandora editada e reeditada. E ao que tudo indica, o processo de corrupção destampado com a caixa de Pandora continua. Porque onde se arranjou os 200 mil para se pagar um suposto depoimento adulterado? Onde se iria pagar, com que recurso se iria pagar os 300 mil anunciados pela imprensa para grampear deputados? Para escutar deputados, rompendo a cidadania da intimidade. Que há a cidadania da intimidade que tem que ser preservada. Mas, para além disso, se buscando material para adulterar e criminalizar deputados, e particularmente deputados de oposição. Por isso, senhor presidente, essa casa ou acorda e começa a cumprir a sua função, ou será considerada e julgada como cúmplice da inoperância do Estado, ou da transformação do Estado no Estado aliado ao crime. E outras instituições cumprirão a função que nos cabe. Por isso, encerro lembrando que a história, ela é implacável. Implacável. E que o governador do Distrito Federal não conseguirá mergulhar Brasília na ilegalidade como está tentando. Nem conseguirá se cobrir de impunidade e cobrir essa cidade de impunidade. E por isso, creio que o governador do Distrito Federal acabará por sair do cargo para que Brasília possa respirar, para que Brasília possa se agigantar, para que Brasília possa ser a cidade de todas e de todos, capital da esperança prevista e sonhada por Dom Bosco. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Para fazer uso da palavra, chamo o deputado Raimundo Ribeiro,
presidente,
que me pediu permissão para fazer uso da palavra de onde está, embora eu preferisse que ele fizesse lá da tribuna, que ele lá imposta a sua voz melhor para que nós ouçamos.
Mas eu gostaria de pedir ao presidente que Vossa me permitisse.
Vossa Excelência está permitido fazer
uso. E fizesse o uso daqui, até porque aqui eu fico mais próximo de Vossa Excelência e quem sabe consiga a inspiração necessária para falar. Mas eu fiz questão, presidente, de pedir a palavra, porque eu gostaria de relembrar, e aí eu já estou ficando muito repetitivo nisso, que desde quando estourou esse escândalo, né, deflagrou-se essa caixa de Pandora, que os fatos estão acontecendo e nós estamos denunciando desde o primeiro momento a partidarização desse processo. Partidarização essa que prejudica o andamento das investigações. Está comprovado, aliás, ontem na CPI, quando nós conseguimos aprovar um roteiro de trabalho, nós só conseguimos aprovar porque deixamos de lado os interesses menores de partidos políticos. Foi isso. Agora, eu não poderia, como membro dessa casa, um dos membros, somos 24, de me pronunciar diante do que foi dito aqui, de que nós estamos numa casa que é teleguiada. Se quem proferiu essas palavras se sente teleguiado, é problema seu. Eu não sou teleguiado. Nunca fui. Aliás, em diversas oportunidades, tentou-se colocar algum rótulo na minha pessoa. Mas o rótulo não pega. Não pega porque os atos falam mais do que as palavras. Às vezes as palavras são até bonitas, mas não são sustentadas em atos concretos. E aí, meus amigos, eu quero fazer uma lembrança. Há 15 dias atrás, eu tive uma pessoa que possivelmente foi no meu gabinete tentar grampeá-lo. Disse isso ontem aqui. Disse também que quando era secretário de Justiça, tenho a prova cabal de que meu telefone também era grampeado. Evidentemente que, como cidadão, isso me faz ficar indignado. Mas eu não fico surpreso, não. Sabe por que eu não fico surpreso? Porque grampearam o telefone do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou alguém não lembra aqui que o ministro Gilmar Mendes reclamou disso? E você sabe por que que aconteceu esses atos? Porque, sintomaticamente, a partir de um determinado período recente deste país, instituiu-se neste país um Estado policialesco. Como se a força fosse capaz de manter as pessoas caladas. E tanto não é capaz que eu estou aqui falando. E enquanto estiver aqui, nessa tribuna, eu falarei sem nenhum problema. A visão que eu tenho é muito clara. Nós temos neste país hoje Um Estado policialesco, sim. E aí, os autores desse Estado policialesco, está muito fácil de descobrir. Eles até recebem alguma alcunha num determinado momento. E eu não poderia deixar aqui de relembrar que as denúncias, e isso nós temos dito desde o início, desde o dia 27 de novembro, as denúncias sobre esse escândalo, elas são gravíssimas. Esta casa, tão logo aconteceu a notícia desse episódio, esta casa, no dia seguinte, fez uma reunião extraordinária da mesa diretora e encaminhou a representação de todos os deputados que foram referenciados. Esta mesma casa, com a presença de 22 deputados distritais, de imediato, em 48 horas, e me parece que naquele dia era 30 de novembro, dia consagrado aos evangélicos, ou seja, feriado, esta casa aprovou uma CPI. E alguém se lembra por que que não foi feito de imediato? Eu me lembro muito bem, porque esta casa foi invadida. Essa casa foi invadida por algumas pessoas. E com esta invasão, nós passamos mais de uma semana sem poder trabalhar. A quem essas pessoas servem? Está muito fácil, é só olhar o vídeo. Para quem elas trabalham? Está fácil, é só analisar os vídeos, ué. E depois, nós tivemos um outro episódio que atrasou mais ainda, que foi o fato de nós termos uma eleição para escolha do presidente, eleição convocada, e inexplicavelmente, por questão de foro íntimo, foi adiado por mais uma semana a escolha, paralisando os trabalhos da casa. Meus amigos, discurso é fácil, mas eu quero me sustentar em fatos. E o fato concreto é este. Ou a gente para de querer só fazer discurso e querer trabalhar, ou realmente vão conseguir promover uma intervenção aqui no Distrito Federal. Porque, infelizmente, nós temos pessoas que não têm compromisso com esta casa. Eu tenho, a partir do momento que fui eleito deputado distrital e assumi o compromisso da defesa da democracia desta casa, eu ajo dessa forma, defendendo esta casa, que tem mil problemas, que tem dificuldade hoje de colocar os demais membros na CPI, que tem dificuldade hoje para colocar membros na CCJ, mas a casa é uma instituição muito maior do que o mandato dos parlamentares. E nós temos que saber fazer a distinção disso. Não é porque o meu interesse circunstancial eleitoral me aponta para um determinado lado que eu devo bater tanto desse jeito na casa como se quer bater. Nós temos que respeitar essa casa porque nós viemos para cá para respeitá-la, para poder trabalhar, para ela ser instrumento de trabalho em benefício da sociedade do Distrito Federal. E da minha parte, vocês nunca vão ter a oportunidade de ver alguma contribuição para a tentativa de golpe, de intervenção que se perpetrou aqui, muitas vezes na casa de algumas pessoas que a gente sabe muito bem. Então, eu acho que essa casa não poderia permanecer calada. É uma pena que o plenário esteja com poucos parlamentares. Mas não dá para você ficar ouvindo o discurso, que é uma coisa assim, que fica no ar. A casa é teleguiada. Não, mas para aí, aponta quem são os teleguiados. Diga. Aponte as pessoas. Eu, quando faço alguma afirmativa, eu procuro dizer onde é que fui buscar. Se a deputada Jaqueline Roriz me permite estar presente aqui, eu tive uma conversa com ela sobre essa questão. Ela até pensou que um discurso que eu tinha feito era endereçado a ela. E eu fiz questão de procurá-la e dizer, não, deputado, eu falei isso por isso, isso e isso, não foi isso? Por quê? Porque eu acho que nós temos sim que respeitar o mandato de todos que foram eleitos aqui. Alguns foram eleitos de uma forma, outros de outra, mas nós temos que respeitar. O resultado concreto é esse. Agora, eu não poderia, me permita e me perdoe, presidente, em exercício, deixar de fazer esse meu desabafo, porque eu não aceito esse tipo de procedimento. Se tiver alguma crítica, A, B ou C, que faça, nominando. Agora, não venha com evasivas, porque jogo de palavras a gente também sabe fazer. Não vou é fazer aqui, porque não é necessário e porque acho que não é o comportamento melhor que eu devo ter como parlamentar. Estou saindo agora porque a CPI aprovou uma visita ao presidente do STJ. E lá nós vamos tentar obter o que não obtivemos até o presente momento, que é a cópia integral do inquérito número 650. Eu sei do esforço que diversos parlamentares estão fazendo para fazer com que as coisas caminhem. Mas eu sei também que, sob o manto de querer trabalhar, alguns parlamentares criam as dificuldades para não deixar a casa trabalhar. Então, talvez fosse importante que as pessoas parassem um determinado momento e refletissem. A serviço de quem estavam os invasores que paralisaram durante uma semana os trabalhos dessa casa? A serviço de quem foi determinado que nós deveríamos adiar a eleição para o novo presidente e que paralisou durante uma semana? Então, eu acho que é o momento de reflexão e a contribuição, presidente, que nesse momento eu poderia oferecer, e peço licença para ir até o STJ, que nós temos uma audiência com o presidente.
Gostaria, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Jaqueline, deputado Batista, vetasse um pouquinho mais. Olha, o que está havendo na casa aqui, todos têm razão naquilo que falam, vamos admitir assim. Mas, deputado Raimundo Ribeiro, os discursos ocorrem quando nós, por exemplo, ficamos numa casa praticamente vazia. Quando nós não temos, e não temos razão para isso, os outros dois membros da CPI. Eu não iria, se eu estivesse na CPI da corrupção, eu não iria ao STJ hoje. Eu iria com ela completa. Nós não podemos nos furtar e nem ousarmos de até amanhã esses dois membros estarem compondo a comissão. O resultado dela, ninguém sabe, mas os membros têm que existir. Eu tenho falado à mesa diretora que não há razão nenhuma. Já esgotou todas as tratativas dos parlamentares para compor a comissão ou não. Um não quer, apresenta uma razão tal ou qual, mas o presidente tem que exercer a autoridade dele. Tem que designar, sim. Quem vai ser, nós não somos. Nós não sabemos. O deputado, nosso amigo, meu amigo Paulo Roriz, reassumiu ontem e procuraram por ele aqui. Ele está na comissão, vai entrar no lugar do rádio. Como é que ele vai entrar se ele não está aqui? Na casa. Então, quem está dando asa a tudo isso somos nós mesmos. Eu lhe digo, o resultado de CPI, ninguém sabe. Agora, que ela tem que ser feita, tem. E até agora nós não fizemos. Nada disso nós fizemos. Nada. Eu, por exemplo, não sei. Eu não sei. Que dia vem depor um determinado cidadão aqui, não quero nem saber quem ele é. Eu não sei. Nós não estamos fazendo. A verdade é essa. Vamos admitir. E é por isso que tem o discurso, é por isso que tem a partidarização, que a Vossa Excelência falou. Enfim, tem todo um campo para você criar. Você deixa o espaço, as pessoas vão ocupar, sim. Vão ocupar. Agora precisa ter os pés no chão. A casa, neste ponto, não está fazendo o seu dever. Não está. Quem quiser me provar, que pode. Por exemplo, os membros da CPI, todos, para completar, qual é a razão? Está certo, foi feito conversas, tratativas, tudo bem. Mas ninguém quer. E quem é que vai compor a comissão? O deputado Batista mesmo ontem falou aqui que seria de bom aviso que o deputado Regufe viesse para a comissão. Só estou dando um nome para ele. É a hipótese de alguém não querer. Vai se convocar suplente? Tudo isso foi discutido. Eu sei, eu vou me prender numa fração do discurso do deputado Chico Leite. Vai chegar o momento, sim. Se dizer, olha, a casa não quer fazer. Está pertinho. Está muito perto. Ou a gente toma a providência, vamos cumprir o nosso papel, ou aquilo que o Chico Leite falou aqui vai acontecer, sim. Vamos dizer assim, olha, a casa não está querendo cumprir o seu dever. Me perdoe, mas essa é a realidade que tem. Nós temos visto aqui. É uma confusão do lado, uma confusão do outro. O fulano diz que quer agora, ali, 2 minutos depois diz que não quer, e assim vai. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Vamos deixar. Diz aí, vão matar o caso na comissão tal, só vai funcionar. Que faça, mas faça. O difícil é não fazer. O ruim é não fazer. O resultado virá. Cada um é responsável por ele. Agora, o que tem que fazer, tem, gente. Pelo amor de Deus. Com a palavra,
senhor,
o deputado Raimundo Ribeiro quer uma...
É só um esclarecimento. Então, deputado Milton Barbosa, eu recebo essa manifestação do senhor como apoio às minhas palavras, que em momento algum eu disse que a casa está andando. O que eu tenho dito é que eu não aceito, são com evasivas, se fazer a condenação de modo generalizado. Foi isso que eu procurei dizer, porque eu sou extremamente prolixo,
não sei,
né?
Não sei que se Vossa Excelência lembra bem do meu começo da minha fala, que eu disse que todos têm razão.
Senhor presidente, todos. Eu gostaria de também sobre isso.
A palavra da deputada Jaqueline.
A gente busca hoje o pragmatismo dessa casa. E a gente não consegue entrar em entendimentos. Se necessitamos de proporcionalidade para se indicar um membro da CPI e os blocos compostos não querem assumir, por que não esquecemos esse fato e acatamos o nome do deputado Regufe, que se propôs a participar? Eu não consigo entender por que tanta objeção da bancada governista nesse aspecto. Não consigo entender. Não, ele já se colocou o nome, mas se ele foi proposto, então vamos colocar em votação. Vamos colocar aqui hoje, ver se a gente consegue.
Assim, então, o presidente tem que estar aqui, né? Porque é competência dele.
Se protelam decisões em função... Não, nós todos queremos, mas na hora de sermos pragmáticos, nós não conseguimos chegar a entendimento nenhum. Essa é a minha preocupação. A cidade inteira está nos vigiando, o país inteiro está nos vigiando. Já se questiona na cidade se há de se extinguir a Câmara Legislativa. Já vai se completar 3 meses desse escândalo. E aqui discussões e nada de prático acontecendo. Era só isso, senhor presidente.
Eu queria fazer uma retificação aqui da leitura do expediente aqui, onde se leu 3 indicações do deputado Cristiano Araújo, leia-se 1 indicação e acrescente-se 2 projetos de lei do deputado Cristiano Araújo. Com a palavra, o nosso decano, o nosso grande parlamentar, deputado Benedito Domingos.
Pode falar, senhor, o mais velho, né?
Não, é o mais experiente.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu cheguei agora há pouco, eu não pude participar dos debates que foram feitos aqui no plenário, sobre a questão da CPI. Mas, senhor presidente, quando o excelentíssimo senhor juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública tomou a sua decisão através de uma tutela antecipada de uma liminar, ele fez com que todos aqueles parlamentares citados ou falados, seus nomes, seja qual for a coisa, o termo mais adequado, estavam impedidos de votarem no impeachment do governador. Quando o deputado Alírio Neto disse que a CPI estava encerrada, e depois ele retornou e disse que estava na suspensa, ele agiu corretamente. Porque a decisão do juiz foi de que todos os parlamentares citados, os atos que eles praticaram, estavam nulos. Olha, se nós votamos na constituição da CPI, é evidente que dentro daquele primeiro entendimento, a CPI também estava encerrada. Mas fazendo no mesmo dia, numa pressa extraordinária, entraram com agravo declaratório e o juiz disse que não, que a CPI não estava dentro daquela sua colocação, mas sim as duas comissões, a Comissão de Constituição e a Comissão Especial. Então, daqui se deduz o quê, senhor presidente? Quem pode mais, diz o princípio, que pode menos. Se nós pudermos votar para constituir a CPI, mesmo sendo citados como suspeitos, e o juiz reafirmou que é válido esse voto, eu não vejo nenhum impedimento de um deputado citado fazer parte da CPI. É lógico. É evidente que se for um caso pessoal dele, ele abstém-se de participar. Mas se é de outro assunto, nada impede. É o entendimento que a justiça deu. Ou, do contrário, vamos votar na primeira palavra do deputado Alírio Neto. Então, ela não existe. Porque se ela existe com o voto de todos os parlamentares, a sua Constituição, mas na sua composição, esses parlamentares estão prejudicados. Não foi esse o entendimento que o juiz deu. Ele disse que só as duas comissões. As demais estavam praticamente desimpedidas. Salvo melhor juízo, é meu entendimento. Porque se ele, quando foi feito o agravo declaratório, e ele separou que a decisão dele era só as duas comissões, então a CPI, ela está constituída e todos aqueles parlamentares, ou toda a casa, os 24 parlamentares, estão aptos a também comporem o seu quadro para que seja constituída e oficializada essa comissão. É o meu entendimento. Por isso eu acho que a justiça deveria julgar rapidamente. Temos hoje uma apelação feita lá para o Supremo. Esperamos que o presidente do Supremo possa dirimir todas essas questões e acabar com essa questão de intervenção de um poder achar que o outro não pode funcionar. Que nós temos aqui também pessoas citadas do Ministério Público. Segundo a versão, receberam somas altíssimas, mas eu não vi ninguém dizer que estão impedidos de exercerem suas atividades, inclusive a direção-geral do próprio Ministério Público na capital da República. E assim outras autoridades foram citadas. Foram citados o presidente da Câmara Federal, que também recebeu. Foi citado deputados federais. No entanto, não mexeram. Ninguém vai dizer que o Michel Temer está impedido de presidir a Câmara, porque foi seu nome citado. Então, acho que a gente tem que clarear essa situação, esclarecer, para que tenhamos que botar essa CPI para funcionar. Ela tem que cumprir o seu papel esclarecedor, fazendo, colhendo depoimentos, buscando documentação, fazendo levantamento, para que a comunidade de Brasília e do Brasil, o povo brasileiro, tome conhecimento. Não podemos estar com esse negócio de tom e gerre. Nós temos que ter a finalidade nossa de assumirmos aqui essa responsabilidade. No meu entender, Vossa Excelência, como um brilhante advogado, como ex-diretor da Polícia Civil, delegado de polícia, seu grande conhecimento jurídico, pare e pense se quem pode mais constituir, não pode o menos participar, é uma questão a ser analisada. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Benedito Domingos. É visível a falta de quórum. Em face do que, declaro encerrada a presente sessão.